Se você acredita que a Globo já está virando a casaca de novo,
pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 76 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
Fala, Riri. Tranquilo, e aí?
Tranquilo. Eu acho que a gente precisa de uma música diferente quando a gente não vai fazer as notícias. Sim, a galera já sabe também, não fica esperando as... Sei lá, também ninguém fica esperando, eu acho.
É, então. Bom, já que você já falou, explicando para quem estiver ouvindo, hoje a gente vai fazer um episódio free pauta, né? A gente não fez as conspirações da semana.
A gente fez, mas a gente decidiu que
era melhor não ter feito.
É, e daí a gente falou, não, vamos fazer uma livre, porque essas pautas... A gente pegou notícia achando que era nova, que era... Tipo, de 10 anos atrás, né? E a gente, eu coloco o Davi na culpa. Eu sei que fui eu, mas a gente tem que participar todo mundo do time nas falhas.
É, não, eu juro que eu fiz um baita esforço aqui pra não falar nós. Que nós, o quê? Mas já que você já falou, então beleza.
Então vai ficar bem descontraído. Um bate-papo que, pelo jeito do o andar da carruagem, vai ser o Davi me cobrando aqui das minhas falhas.
Que isso?
Muito obrigado. A quem que serve um irmão desse jeito, né?
Eu nem falei nada, cara. Foi você que se acusou. Eu só pus pra fora depois que você falou.
Enfim. Mas beleza. Às vezes acontece isso, gente. A gente tinha uma pauta, na hora que a gente foi preparar ela pra vir aqui falar, a gente percebeu que não tava à altura... de um terapia da conspiração. Estavam coisas rasas. E hoje em dia vai ficando mais difícil você fazer uma pauta, porque a gente começa a se cobrar cada vez mais. Tinha uma época que a gente colocava, sei lá, barata ciborgue na pauta. E falava. E falava meia hora sobre barata ciborgue. Hoje em dia a gente, sei lá, quer um pouco mais de não de qualidade, não que barata... ciborgue não seja a qualidade, mas meia hora de barata ciborgue talvez seja um pouco demais.
É, e bom, hoje o episódio então vai ser... finalmente vamos usar toda aquela criatividade que nos foi exigida sempre que a professora ou o professor não sabia o que fazer e falava redação tema livre. Então hoje o nosso episódio vai ser famosa redação tema livre aí.
Pois é. E juntando que a gente não tem uma pauta e que eu também tive um tempo aí e fiquei vendo... Porque imagina, né? Eu tenho um filho pequeno de quase 2 anos e eu assisto muito filme da Pixar. Tipo, não tão relacionado esses dois, talvez. Eu assisto muito filme da Pixar mesmo antes de ter um filho. Mas agora eu me interesso mais pelo... Eu assisto mais vezes o mesmo filme. Tipo, esse ano... eu já assisti mais vezes o filme Cars e o filme Cars 3, porque a gente não assiste o 2 aqui nessa casa. O 2 a gente finge, que nem os produtores de Cars 3, a gente finge que o Cars 2 não existiu. Então eu tenho tempo para ver coisas sobre, sabe? Que nem quando eu era viciado em Game of Thrones, Davi, eu ficava nos YouTube da vida vendo teoria sobre Game of Thrones. Agora eu fico vendo teoria sobre filmes da Disney e da Pixar. E uma coisa, não sei se você sabe, de um filme, o filme se chama Procurando Nemo, que eu achei muito bizarro. Porque fazendo uma breve pesquisa na internet, um cara achou que, quem não sabe, o filme Procurando Nemo, a mãe do Nemo, junto com todos os ovos, menos o Nemo, eles são comidos por uma... como que chama? Barracuda. É barracuda que chama? Esse é o nome em inglês só.
Eu não sei, mas eu acho que já ouvi falar Barracuda mesmo. Tinha uma música que chamava Barracuda. Acho que exato, é por isso que eu já ouvi falar Barracuda.
A música chama Barracuda. Eu não sei se o nome do peixe em português é Barracuda, mas é, você procura o nome e vai achar o peixe. Tipo, não importa. É, e daí o cara pesquisou na internet e descobriu que Barracuda, na verdade, não come peixe palhaço nem ovos de peixe palhaço. Ele come peixes maiores. E nem fica próximo a corais. Recife de corais. E daí ele pesquisou que animal que come, então, os ovos do peixe palhaço. E ele descobriu que o próprio peixe palhaço come ovo de peixe palhaço. Ou seja, a barracuda não comeu nada. Isso foi uma história inventada pelo pai do Nemo para ocultar do filho que a mãe tinha devorado todos os irmãos dele.
E o que aconteceu com a mãe?
Não, sei lá, eles vazaram, né, mano? Tipo, eles não moram mais no mesmo lugar. Eles conseguiram fugir.
Caramba, velho, que cruel. Tipo, de um filme da Disney escrito por Stephen King.
Não, é. Eles conseguem. Você acha que isso só acontecia com aqueles contos da Cinderela lá, que tem a versão original, na verdade é terror? A versão original da Pequena Sereia, ela morre. Ela morre não só, tipo, normal, ela morre afogada, né, numa pedra. Tipo.
Ela, presa numa pedra?
Presa numa pedra e só que daí ela vira sereia de novo. E ela seca ali e morre. Tipo, é uma morte cruel, não é só uma morte. Não é tipo uma morte romântica que nem no Romeu e Julieta. É uma morte cruel.
É, eu já tinha ouvido falar que alguns contos de fada da Disney foram inspirados em contos dos irmãos Grimm, né? E que eles não eram contos de finais felizes e não sei o quê. Muitos deles eram de terror, né? Ou não?
É.
Estou falando não, besteira, será?
Não, eles eram macabros. Não que sejam de terror,
isso,
mas
macabros.
No Cinderela, uma das irmãs lá, uma das meninas lá, para tentar colocar o sapato da Cinderela, ela corta os dedos.
Credo.
Você tá vendo? É uma coisa assim, é pior que Jackass quando você vai ver a história original do. Mas então, e esse tem esse do Nemo, porque eu sou um cara que eu gosto desse tipo de conteúdo, então eu procuro e acabo achando. É, e o outro é do Shrek. O Shrek, ele tem um amigo que é um burro, certo?
Certo.
Esse burro, no começo do Shrek, é visto num mercado, ele está sendo vendido no mercado junto com o Pinóquio. E se você lembrar bem, no filme Pinóquio, eles vão para um lugar lá, para um parque de diversão, onde ficam oferecendo para eles charutos e bebida e cerveja, até que o menino vira o quê? O que, que o menino vira lá, se lembra?
Um burro.
Ele vira um burro. E é colocado numa caixa para vender. Então, o burro do Shrek, na verdade, é uma criança do filme Pinóquio.
Caralho, velho.
Não é?
Que cruel.
Não. Esse mundo de desenho para criança, gente, é muito louco. É assustador, entendeu? É aquela coisa. Você não cutuca esse vespeiro que você vai achar. E essas são as conspirações da semana, porque isso são, né?
Que loucura! Tinha
Davi,
mais...
O Davi está atônito. O universo dele parou de fazer sentido agora.
Não, é... Não, esse do burro do Shrek, velho, eu não tinha parado pra pensar, mas é muito louco mesmo, né? Muitas vezes essas fanfic, né? Elas são muito mais interessantes, às vezes, do que a própria história, né?
Pois é.
E a galera, às vezes, começa a achar indícios, que provavelmente foi uma mera coincidência. O nego começa a achar as coisas, começa a levar a sério.
É, então, você já viu do Friends? A teoria do Friends?
Não.
Então, a teoria do Friends, você vai, ó, vai, um pedaço da sua alma vai morrer de escutar isso, porque é sempre isso que acontece. Até a autora do Friends ficou horrorizada quando ficou sabendo dessa história. A teoria é que o Friends, na verdade, não existe, o seriado. Na verdade, ele é a imaginação da Phoebe Buffay, que é uma moradora de rua e que vê um grupo de amigos tomando café no Central Park.
Vixe.
Forte, né?
Não, peraí. Ela vê um grupo de amigos.
É. Mas ela não faz ideia quem são, ela não conhece eles. Então não é o Chandler, o Ross.
Então ela cria na cabeça dela.
Ela cria na cabeça dela a fantasia de que ela é parte daquele grupo de amigos e que eles estão sempre juntos e toda aquela história.
Mas tem algum plot, alguma coisa que tipo, dá a entender algo nesse sentido?
É aquela coisa, né? Depois que você criou o negócio, você vai achando os detalhes, né? Você fala, cara, não faz sentido nenhum ela tá aí, junto com esses amigos. Nunca conta como que ela conheceu a Mônica, né? Porque ela entra pra turma porque ela mora com a Mônica. É, que inclusive mora ela e mais outra. Também tem uma outra amiga que era da época das duas. Mas nunca fala de quando elas se conheceram. Tipo, nunca fala como que ela saiu da rua e foi pra algum lugar. Tipo, ela sempre tem a história da mãe dela ir morar na rua, mas nunca tem uma história de como ela saiu da rua, nem nada disso. Então, é a mente perversa do ser humano que já coloca essas ideias. Mas até a autora lá, a Bright, ficou abismada quando ela ficou sabendo disso. Ela ficou horrorizada. Ela falou que não, muito triste isso.
Caramba, velho.
São as teorias que tem aí no cinema, né, da visão. E você já bolou alguma teoria sua aí? Alguma? Ou você sabe alguma dessas aí?
Então, tô tentando pensar aqui. Mas é que daí essas que você... falou, mexeu com a minha cabeça, eu fiquei viajando aqui, mas deixa eu ver, não consigo pensar em...
tem umas classiqueiras assim, que é do filme Grease lá nos tempos da Brilhantina, que é o fato, mas esse é meio até óbvio, até que é a... Na verdade, é tudo um último suspiro de vida da principal lá, que ela morre afogada na praia.
Ah, é?
É, essa é a teoria.
É que esse eu não lembro. Eu assisti esse vídeo, acho que esse filme, uma vez...
Ela conhece a principal lá, a protagonista, ela conhece o cara quando o cara salva ela. Ela tá se afogando na praia e o cara salva ela. E daí a teoria é que ela realmente morreu lá e tudo que aconteceu no filme foi essa última visão dela, sabe? Quando fala que toda sua vida passa, no caso Sim. dela, passou a vida que ela queria, sei lá, com esse cara que tentou salvar ela aí, ou que salvou ela. Galera, pra fazer teoria é muito criativa. E tem umas que eu acho que nem... Essa do Shrek, eu acho que é um easter egg. Não acho que é uma teoria, tá ligado? Eu acho que eles fizeram de propósito. O que você acha?
Você acha que... o Shrek, ele brinca muito com esse negócio de misturar, né? Acho que o próprio Pinóquio aparece no Shrek, né?
Sim, o Pinóquio aparece.
O gato de botas... Então, faz muito sentido que o cara que criou o Shrek pensou nisso. Falou, a molecada do Pinóquio virou burro, vou pôr um burro falante aqui.
Então. Os easter eggs, né, que falam. Mas esse do Nemo, eu acho que é uma boa teoria da conspiração, porque ela envolve fatos científicos, né? Esse daí, o do Friends, pra mim, é o pior, cara, porque... O do Friends, é, tipo, eu sei que não tem nada a ver, tá ligado? Eu sei que até a criadora nem sabia disso aí, mas é muito macabro, né? E se você for pensar, até que faz sentido.
É, tenho... Nossa, tinha acabado de pensar em um que sumiu aqui. Ah, é. Tem um que também é manjado pra caramba, que é da Caverna do Dragão, né?
Que sim. Que...
Os meninos morreram na montanha-russa. Então, é tipo Lost, assim. Estão num tipo de purgatório, alguma coisa assim.
É, o próprio Lost, acho que tem bastante gente que teoriza em cima de que mesmo... Porque no Lost eles falam, né, no final, que eles estavam numa espécie de purgatório, né? Tipo, não deixa subentendido. Ou não, tô viajando. Você assistiu Lost? Aqui é o...
Eu só ouvi falar também, eu não sei.
Eu vi por cima de gente que assistiu e eu entendi que é que eles colocam que era realmente uma espécie de purgatório. Mas tem gente que teoriza em cima do Lost e fala que não, que é outra coisa, que... Sei lá, cara, sempre vai ter aquele galera... É que nem eu tava vendo uma entrevista do Zack Snyder, né? Ele falando dessa galera, quando ele faz filme do Batman, do Superman, e que tem essa galera que não é o filme, é o estilo de vida deles, é o Batman, o Superman, é tipo essa cultura.
Uhum.
E ele compara, ele fala assim, que nem você vai assistir uma comédia romântica no cinema... Você não tá preocupado com muita coisa, com muito detalhe. Então, você sai do cinema e se você teve um tempo agradável lá, você fala, foi legal ou não foi tão legal, mas tem mais chance de você gostar da comédia romântica do que de um filme de herói, que se o cara já chega com uma expectativa... Né? Então ele dá o exemplo do Batman, que eu me identifiquei muito com o jeito dele pensar, que é o seguinte, tipo, o Batman não pode matar ninguém. Se você joga isso pro criador, a primeira coisa que o criador quer fazer é o quê? É colocar o Batman numa situação que ele vai ter que matar alguém. E como é que você faz isso? Entendeu? Esse é o... Então tem, ó, daí ele conta toda a história do Frank Miller fazendo Batman, né? Na época que o Frank Miller escreveu as histórias do Batman. E é bem da hora. Eu li, tipo, aquele The Killing Joke, que é o livro do Batman, né? Que o Tim Burton usou, assim, eu não sei se ele falou explicitamente que ele usou, mas dá pra ver bastante referência, né, quando ele fez o Batman lá do Michael Keaton, que o Tim Burton usou esse livro pra umas referências lá. Inclusive pra origem do Coringa, né, pra essa origem dele cair no negócio químico lá. E uma das coisas desse livro é que o final dele... Você não sabe se o Batman matou o Coringa ou não. Ele deixa aberto. Fica um negócio meio que nem Dom Casmurro lá, que você nunca sabe se a mulher traiu ou não o cara.
E você acha que traiu ou não?
Cara, eu li faz muito tempo. Na época eu achava que tinha traído, sim. Na época a minha posição era que tinha traído.
Eu acho que traiu também.
Cara, é mais fácil se tiver traído. Entendeu? É mais fácil de explicar. Como é que o moleque tinha os trejeitos do outro? Ficou parecido com o outro.
O que a professora de literatura na época do colegial falou é que o livro é narrado pelo Dom Casmurro, né? Então, às vezes, não tinha o trejeito. É como ele enxergava, né? Na loucura de ciúmes. Mas, enfim... eu acho esse livro, eu lembro que quando eu assisti o filme do Coringa, eu fiquei um pouco interessado, pesquisei um pouco. Eu não sei se é esse livro que ele termina com O Coringa contando uma piada pro Batman. E
Exato,
daí o
esse
Batman
link.
dá risada. Cara, é
É.
muito louco mesmo, é muito legal. Me fez ter vontade de ir atrás e comprar e ler.
Eu vi na Amazon, tem na Amazon, eu vi acho que a versão em inglês só, na Amazon Brasil, mas a versão em inglês.
Eu nem sou
Eu.
tão viciado assim em filme de herói e tal. Eu gosto bastante do Batman e tal, mas nunca li os gibis e tal. Mas quando eu vi isso, caramba, achei muito louco mesmo, velho.
Mas eu posso também levar aí, quando eu for para aí, eu levo para você ler.
Você tem?
Eu tenho.
Ah, legal.
Então, eu levo aí, você dá uma lida. E a edição que eu tenho é bem da hora, cara. Não sei se você curte, porque. Nossa, a gente tá mó bate-papo aqui da. Mas beleza. A edição que eu tenho tem as sketches dos criadores no fim, tá ligado? Tem vários conteúdos, capas alternativas, tem bastante coisa legal. Depoimento do Borland, né? Boland. Né? Mas é da hora. E conspirar com o filme é muito da hora, né? Tipo, você ficar teorizando assim. Eu penso, Game of Thrones, eu ficava. Não no seriado. No seriado também, mas principalmente no livro, né? Como eu li o livro. Tipo, eu assisti o seriado, mas eu comecei a ler os livros. E daí o livro eu passei o seriado, então eu tava sempre buscando o conteúdo dos livros. Tem
É.
bastante coisa. É que você não assistiu o Game of Thrones nem leu, né?
Não, não assisti nem li.
Mas tem umas teorias, porque tem uma família, a família Targaryen, que eles foram, vamos dizer assim, eles tentaram extinguir a família Targaryen. Mas tem supostos aí descendentes que continuaram, então eles ficam tentando julgar quem seriam esses descendentes, né? E até um dos descendentes eles pegam como se fosse um dos caras que está trabalhando na corte, que é tipo mestre de segredos da corte. Tem umas teorias bem bacanas disso aí.
É, eu, na verdade, eu acho que depois que eu termino de assistir alguma coisa, eu não teorizo muito sobre. Normalmente, quando eu tô assistindo alguma coisa, eu fico criando na minha cabeça várias teorias para tentar acertar o plot, ou o final, ou alguma coisa assim. Mas normalmente, depois que acaba a história, eu aceito o que veio, tá ligado? A menos que seja algo que pode ser muito interpretativo.
A
Tipo.
origem, por exemplo.
É, o que eu tava pensando aqui é aquele Oposto. Você já viu aquela série da Netflix? Acho que é espanhola.
Nossa, mano, essa série é a série que eu vi mais besteira ser. Eu não conseguia entender como a galera conseguia chegar nas conclusões que eles estavam chegando.
Exatamente, exatamente. Então, assim, às vezes eu assisto alguma coisa, tipo esse Oposto, e falo. Penso tal coisa, daí eu vou ver na internet o que as outras pessoas pensam. Mas normalmente eu aceito o roteiro que foi entregue, sabe? Eu fico criando teorias até chegar ao final do filme ou da série. Depois que acontece o filme ou a série, eu só aceito, falo, ah, beleza. É que às vezes eu escuto falar que as coisas têm um outro sentido, sabe? Por exemplo, quando eu assisti Breaking Bad, tem um episódio lá deles matando uma mosca, que é o famoso episódio que todo fã de Breaking Bad sabe que, tipo, cara, é um episódio chato pra caralho. Esse aqui é real, ele é parado e tem muita gente que defende que ele é super importante, que não sei o que, pro roteiro, pra não sei o que. Pra mim, é o tal do episódio filler que eles chamam, né? Que,
Vai
tipo,
ver,
pra.
eles tinham um episódio, mas que nem esse episódio aqui, nossa, eles tiveram que jogar fora e fazer qualquer coisa de última hora.
É, então, é que tipo, às vezes tá curto o orçamento, entendeu? E eles prometeram, sei lá, não sei quantos episódios são por temporada, 16, acho, sei lá. Mas eles têm que entregar o número de episódios que eles prometeram, não sei se é 8, 16. E daí eles falam, bom, vamos fazer um episódio dos dois protagonistas brigando por 1 hora contra uma mosca e fazendo uns remembers sobre as histórias, sabe? Tipo, é chato, não evolui em nada a
Ah,
história.
eles fazem flashback ainda?
Eu acho que faz. Eu não tô lembrando. Eu assisti duas vezes já a série, Mas falaram assim, não, na primeira vez que você assiste é chato, mas depois você vê como é importante pro desenvolvimento da história. Cara, a segunda vez que eu assisti foi mais chato ainda, porque eu, tá ligado? Eu fiquei esperando acontecer, eu perceber alguma coisa que da primeira vez não percebi. Mas não, é só um episódio. Porque todo episódio tem umas coisas muito interessantes, ou pelo menos um acontecimento que você fica, caralho, que loucura, não sei o quê. Esse não, esse é os dois matando um mosquito o episódio inteiro.
Cara, porque uma coisa eu ia falar, nos anos 90 era muito usado em sitcom, né? Fazer episódio de flashback, porque daí, tipo lá no Friends, lá quando o Chandler vai casar com a Mônica, daí mostra um monte de flashback falando que são os momentos que eles
Ah,
passaram
não,
junto,
não, não, isso com
né?
certeza não é. Não. O que eu quiser é que às vezes pode ser que eles estão falando de alguma coisa e daí mostra algo que nunca apareceu na série, mas
Ah, tá.
não é estilo Friends, assim, um flashback, não sei o quê, mostrando.
Beleza, já melhorou. Já.
Não, tipo, é realmente, sei lá, para mim chato, mas. Os fãs, né? Sabe aquela galera que veste a camisa mesmo da série e tal, fala que é top. Provavelmente se alguém que gosta muito de Breaking Bad tá me ouvindo, vai falar que eu sou um ignorante. Mas não é o tipo de coisa que me pega, não. A série é top, é a melhor série que eu já assisti, mas esse episódio não me ganha.
Entendi. Mas esse do pulso que você tava falando, porque assim, teve uma briga na época que era a galera que falava que era, ah, é o socialismo, é o capitalismo, entendeu? Então a galera da esquerda falava que o filme criticava o capitalismo, que no capitalismo os de cima cagam no de baixo. É o socialismo, porque tem um cara central que tá tentando coordenar todo mundo lá, tem a galera lá de cima que na verdade. Mas eu acho que não tem nada a ver nenhum dos dois. E para mim a coisa é bem mais simples, né? Claramente é um filme conceitual, né? É um filme que não conta nenhuma história, ele só quer provar um ponto ali, ele quer fazer um ponto.
Sim.
E você falar que é o socialismo, você tem que pensar então, porque os caras lá de cima, no filme, eles tinham boa intenção, eles queriam fazer o bem para todo mundo, né? É só que a galera que se comportava mal, o que não tem nada a ver com o que a gente vê num socialismo. Tipo, num socialismo, o cara, ele quer as coisas do jeito dele, ou do partido, ou de quem tá no poder, e eles fazem tudo para se manter no poder. E eles podem até pensar que eles estão agindo por um bem comum, mas isso é muito mais da cabeça deles poderem dormir à noite, do que realmente um fato. Por outro lado, da galera que fala, ah, não, é o capitalismo, fala, mano, não existe isso no capitalismo, você receber a comida. No capitalismo, você fez alguma coisa e trocou pela comida. Entendeu? Esse é o capitalismo, não, a não ser que daí você, não, o capitalismo é você receber do governo, mas é com castas, um em cima do outro. E o socialismo é você receber do governo, mas todo mundo igual. Mas aí você já tá, tipo, extrapolando, né, uma interpretação da pessoa, nem sobre o filme, nem do que mostrou e nem de socialismo e capitalismo. O que eu acho, que é bem simples, e aí quero ver o que que você acha aí da visão, é que ele está mostrando que o ser humano, dada a condição que ele está e a incentivo que ele recebe, num tipo, ele nunca vai conseguir enxergar a solução considerando o todo. Ele só vai conseguir enxergar a solução para ele mesmo, tá ligado? Então, o cara, quando ele vê a comida lá, ele fala assim: eu vou comer tudo que eu puder, porque eu não sei onde eu vou acordar amanhã, e amanhã pode ser que eu acorde num lugar onde não vai ter nada. Mas nem passa pela cabeça do cara que tipo, se todo mundo pensar assim, quem tá lá embaixo vai morrer, tá ligado? Se você pegar umas par de vezes só camada baixa, só camada baixa, você vai morrer. E eu acho que é bem... Até o jeito que eles colocam o protagonista lá, que o protagonista tá entrando pra... Ele não cometeu nenhum crime, né? Ele entra porque ele quer tempo pra escrever, pra não sei o quê. Então é... É mais uma coisa de mostrar o ser humano num ambiente natural da coisa e como ele se comporta, como que o autor acha que ele se comporta, né? Porque ninguém nunca fez esse experimento na vida real pra saber. Do que realmente ficar debatendo se é, ah, ele foi uma crítica ao socialismo, capitalismo, ao fascismo, ou o que seja, tá ligado? É muito mais, tipo, eu acho que se eu colocar dois ratos numa caixa, eles vão brigar. E acho que não importa se eu colocar lá, tipo, a comida preferida de cada rato. Eles vão brigar. Então é mais ou menos vendo o ser humano como um animal. O que que você achou quando você viu o filme? O que você acha dessa minha... sei lá, não, viajada.
Eu pensei dessa forma também. Eu acho que fala muito mais sobre o ser humano em si do que de um lado político-econômico, assim. Ah, é o capitalismo, ah, é o socialismo. Também eu concordo que, assim, você tem que fazer, para comparar com os dois, você precisa fazer um malabarismo. Entendeu? Você pode identificar semelhanças do capitalismo ou semelhanças do socialismo, mas existem outras várias diferenças que você tem que, tipo, fingir que não tá vendo e discrepâncias. Para mim, fala muito mais da burrice e do egoísmo do ser humano mesmo, no sentido do tipo assim... Tem um imbecil que quando tá no andar de cima lá come um monte, foda-se o resto e ainda mija, tá ligado? Porque de baixo vai comer mijado. E eu não sei se eu ando muito pessimista, mas eu acho que a sociedade é basicamente isso. Boa parte da sociedade é isso, tá ligado? É tipo, foda-se que o outro vai comer comida mijada, contanto que eu esteja comendo comida boa... Eu até prefiro que o cara coma comida mijada pra eu me sentir especial de estar comendo a comida melhor aqui, tá ligado? Mesmo que no dia seguinte ele vai estar comendo comida mijada do outro, sei lá.
Eu não sei. Essa parte é muito do como a gente vê a natureza, a sociedade, tudo isso. Mas eu tenho uma visão diferente, um pouco... Assim, eu entendo, assim, existem pessoas que estão um pouco se fudendo para as outras. Existem pessoas que querem fazer o mundo para agradar outras pessoas, para salvar outras pessoas, para isso. Mas, assim, a grande maioria do meião, que é assim, se eu puder te ajudar, eu vou. Entendeu? Eu não vou fazer nada para te foder. Se eu puder te ajudar, eu vou. Mas eu não vou me foder para te ajudar também. Né, tá. Acho que a maioria é naquele, tipo... Ah, vi um cara caído de bicicleta no meio da estrada. É de dia, tá movimentado? Talvez eu pare pra ajudar. Ah, é de noite? Mano, tchau. Tá ligado? Isso é golpe, ele vai me assaltar.
Não, é... Eu entendo. Mas eu, cara, eu acho que nisso eu penso diferente mesmo. Eu não sei se eu tô muito desanimado com a nossa sociedade.
Blackfield.
Eu acho que esse centrão que você fala, ele é, pra mim, ele não é vai ajudar se puder, ele é só indiferente, tá ligado? Eu acho que existe, sei lá, se fazer uma curva de... Como que chama aquela curva que é baixa, daí tem a média e...
A gaussiana?
A gaussiana, né?
Uma distribuição normal?
É. Então, eu acho que tem, tipo, uma galera que é muito ruim, que é, sei lá, um quarto da galera. Daí tem 50%, que é o maior bolo, que é, não é bom nem ruim, mas não acho que faz muita questão de ajudar os outros. Só quer viver a vida dele sem ser incomodado. E existe uma galera boa, tá ligado? Que é proporcionalmente igual às ruins. Então, eu não sei, porque pra mim, eu tenho essa impressão, sabe? Tipo... eu ando por aí tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratado, tratando bem, perguntando, e aí, tá tudo bem, isso aqui, tendo empatia, blá. Mas eu não acho que a grande maioria das pessoas me trata dessa forma igual. Eu encontro pessoas que me tratam dessa forma também, mas eu tenho a impressão que são minoria, sabe? Tipo, eu tô falando de trabalho, trânsito, sei lá, o shopping, quando você vai em algum lugar. Tipo, a minoria das pessoas tá, tipo, preocupada com você ou não te atrapalhar ou te tratar da forma que gostaria de ser tratado. Eu acho que eu ando meio pessimista.
Desencanadão, mas... hein?
Não desencanadão. Eu continuo, tipo assim, eu sinto que eu sou um cara teimoso e, tipo, lutando contra a maré, porque muitas vezes eu penso, eu só devia ligar o foda-se também e ser mais um igual esses caras aí que não tá nem aí, sabe?
Uhum. Não, eu acho... eu acho que é muito... É por isso que eu falei, depende do seu estado mais do que da realidade. Porque se você quiser, que nem assim, é que também depende. Eu posso dar exemplos do que eu acho que é ajudar, que talvez para você não seja ajudar. Mas que nem, eu passo num semáforo e todo dia nesse semáforo tem uma mulher que vende doce. Isso quer dizer que tem gente que compra doce, senão ela não tava mais ali. E eu acho que quem compra doce, compra para ajudar ela mais do que para comer doce. Entendeu? Porque podia comprar doce em qualquer lugar e resolve comprar ali dela para ajudar ela. Então é dessas coisas que eu acho que a galera topa ajudar desde que não custe muito, né? Tipo, você vê uma pessoa numa cadeira de roda e também tá pedindo dinheiro, você vê a galera, tá ajudando, sei lá. Isso pra mim conta, mas pode ser que pra outra pessoa não conte, tá ligado? Fala, não, porque é exatamente por isso, só tá ajudando porque não faz diferença pra eles, e ajudar pra valer tem que fazer diferença pra quem tá ajudando. Tipo, eu não concordo com isso. Eu acho que ajuda é ajuda. Depende do cara que tá recebendo e não do cara que tá doando, né?
Sim. Não, eu concordo. Mas é isso. Tipo, eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas, mesmo que poderia ajudar sem fazer falta nenhuma, não ajuda. Sabe? Tipo, que nem você falou, pode ser só um problema mais interno da minha cabeça do que da realidade. Mas, ultimamente, eu tenho sentido isso, assim. Tipo, sei lá. Vou dar um exemplo. No meu trabalho, ocorreu um problema e eu não recebi meu salário. Daí eu vou falar com uma pessoa responsável e dela fala, pô, teve um problema aqui e você só vai receber no mês que vem o atrasado. Daí alguém vem e fala assim pra mim, cara, isso daí é preguiça da pessoa, dá pra resolver. Daí eu vou, falo com a pessoa, não, só mês que vem. Daí eu vou, falo com alguém superior à pessoa, que daí, tipo, dá uma carteirada na pessoa, porque sabe que dá pra resolver, e resolveu, e eu recebi o meu salário esse mês. Ou seja, dava pra resolver, mas provavelmente era uma forma mais trabalhosa. Mas como não era problema da pessoa, ela, tipo, era mais fácil pra ela eu ficar sem salário um mês e receber retroativo depois, do que ela digitar algumas palavras a mais no dia dela, transformar o dia dela com uma tarefa a mais,
sim,
e eu receber o meu salário, entendeu? E eu tenho a impressão que todo dia eu enfrento uma situação dessa. De alguém que poderia resolver um problema, de alguém que poderia, sabe? Tipo, sei lá, eu falei do shopping porque eu digo que, porra, às vezes você tá no shopping, você vai pegar uma fila pra ir um restaurante. Você já tá encaminhado, você tá dois passos da fila. Alguém vem, dá uma acelerada e entra na sua frente. Tipo assim, sabe? Alguém que estaria atrás de você, mas... Pau no seu cu se você é lento. Eu não sei, cara. Se eu vejo alguém se direcionando à fila, eu tô atrás dessa pessoa, eu já entendi que eu vou entrar atrás da pessoa que tá chegando na fila. Você entende?
Exato. Não,
esse tipo de coisa que eu tô vendo, que quando a gente compara com a série lá do Poço, eu falo, a realidade é essa aí mesmo, cara. Tem muita gente que ou ia comer muito e me deixar sem nada... E tem gente que, além de comer muito e me deixar sem nada, ia mijar em cima ainda, tá ligado?
Você ia agradecer os que só comeram a sua comida.
É
acho que é isso. Comece, Davizão, faça um exercício, começa a perceber mais, só os ajudando, não olha para os que estão fodendo os outros, olha mais, só para você começar a ver que tem. Daí uma vez que você vê que tem, daí começa a comparar. Aqui tem uma coisa, porque eu acho assim, eu acho que o cara que te corta no trânsito para entrar na sua frente, ele é uma boa pessoa. Eu não acho que ele é um filho da puta. Eu acho que ele é uma boa pessoa. Eu só acho que ele tem um complexo de inferioridade não tratado. Que ele acha que você está literalmente passando na frente dele na vida. Quando ele corta a sua frente, entendeu?
Certo.
Ele fala, esse cara tá pegando o meu lugar. E esse é o meu lugar. E ele coloca isso. Eu tenho essa... pode ser que seja uma visão ingênua da coisa. Não quer dizer que eu não xingo o cara. Eu xingo pra caralho. Entendeu? Não quer dizer que eu vou achar que tudo bem. Não. Mas é só, tipo, refletindo essa alegoria do cara que corta o trânsito. Eu sempre acho, mano, é um infeliz que tem complexo de inferioridade. Sei lá, tá ligado? E que nem você falou, a pessoa lá te fodeu no trabalho. Mas depois ela, sei lá, ajudou alguém na rua. Porque a pessoa não é uma coisa só que faz também. Não tô falando que é essa pessoa. Essa pessoa em especial, em solidariedade com você, eu acho que ela é horrível. Eu acho que não tem nada nela que presta. Mas eu tô falando, uma pessoa às vezes é cuzona num determinado momento e depois ela faz. É mais ou menos essa ideia que eu tenho, tá ligado? Tipo, ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom. Eu desconfio muito de pessoas que parecem ser 100% boas. Sempre falo, mano, tá de pilantragem, tem alguma coisa por trás.
Não, eu com certeza, não existe uma pessoa 100% boa. Mas...
É aquela coisa, a galera, você vê esses ricos que fazem filantropia, grande parte deles tem alguma culpa por trás que leva eles a fazer filantropia. Eles fizeram alguma cagada... E daí, vamos equilibrar esse karma.
Pode ser. Enfim, mas é isso. Viajamos, né? Falando do poço.
Esse episódio é pra viajar mesmo. Então, no meio da viagem aqui, vamos lembrar a galera do nosso e-mail, do nosso Telegram, do nosso Twitter?
Bora.
Então, se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda lá em contato@terapiadaconspiração.com. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, esse seleto grupo de pessoas, 9 pessoas nesse momento, mas tá na hora de entrar, porque claramente quando ficar cheio a gente vai fechar, né? A gente não vai deixar aberto sempre. Então, você procura lá no Telegram, Terapia da Conspiração, ou você pode usar também o link na descrição do episódio. Além do grupo lá, que você recebe a gente mandando notícia, umas coisas viajadas lá, você também pode entrar no chat e começar a bater papo. Não que alguém tenha feito isso até agora, mas vai ter uma hora que vai começar, eu espero. E também tem o nosso Twitter, que é @podcasttdc, ou você pode procurar lá, Terapia da Conspiração Podcast, e seguir a gente no Twitter, mandar lá mensagem, se não quiser mandar e-mail, não quiser entrar no Telegram, mas quiser mandar mensagem no Twitter, pode mandar no Twitter. E sempre lembrando que o podcast aqui, ele é compatível com podcast em 2.0, então se você tem um aplicativo que é compatível com essa tecnologia, você pode escutar os episódios aqui com capítulos, transcrição para texto. Você pode também doar alguns satoshis aí. Doa aí e ajuda o Davi, que não recebeu o salário, a se alimentar nesse mês. E é isso aí, Davizão. Acho que vamos bater um pouquinho, mais 5 minutinhos de papo aqui e depois já bora para nosso momento sabedoria, né?
Só uma correção aí, que senão vai parecer golpe. Eu já resolvi o meu salário, tá, gente? Já recebi, mas não foi através da boa vontade da pessoa que era responsável. Eu tive que... tem que chorar pro superior, daí o superior...
Não, é uma... Mas E isso, na verdade, é aquela coisa, né? Tipo, quem tá perdendo nisso, você teve um um incidente. Mas essa pessoa, provavelmente ela tem um desse por semana, entendeu? Então, ela, quem perde com isso é quem está ali do lado dela, que quer fazer as coisas bem, que quer fazer e não consegue porque tem um enrosco aí, tem uma pessoa de má vontade. É horrível trabalhar com esse tipo de gente, cara. É horrível. E às vezes é o que eu falo, a pessoa é um artista frustrado que fez, ele fez artes plásticas e acaba trabalhando numa sessão de finanças da empresa. É foda, né, mano? Esse departamento de pagamento, o cara queria só andar pela praia vendendo miçanga. Né?
Então, pois é. Mas é... Tá bom.
Isso aí, Davizão.
Pra que lado vamos agora?
Então...
Falar sobre o quê?
Eu não sei, a gente pode dar uma comentada aqui da moça que talvez tenha morrido, o que você acha?
Pode ser. A moça, no caso, a Princesa de Gales, né?
A Princesa de Gales, a Kate Middleton. Ela teria que ser Kate Winders. Não, como é que é o sobrenome? No? Windsor? Não casou com o cara?
É Castelo de Windsor, né, que ela mora. Mas não sei se o castelo é o sobrenome.
Não é assim que funciona, mano?
Não sei se o He-Man chamava He-Man Greyskull, tá ligado?
Cara, He-Man é a coisa mais ridícula. E daí eles fizeram She-Ra. Mas She-Ra tinha que ser She-Woman. Não?
É verdade.
Cara, ia ser da hora se fosse He-Man Greyskull. Grayskull.
Às vezes é, né? Não sei qual que é o sobrenome do He-Man. Vamos ver o que o Google diz. Qual o sobrenome do He-Man?
O Google. É o ChatGPT já, Davizão. Você tá no...
É verdade. No Google ele fala que é Rafael Moura, que é um jogador de futebol que era apelidado.
Boa. Então, o Rafael Moura mora no Castelo de Moura? Aí vamos...
Agora mora no de Grayskull, né? Pelo visto.
Eu vou chamar minha casa de Castelo de Barcelos. Ah, que da hora.
É uma boa. Já deve existir, né? Barcelos é um nome aqui.
Não, aqui na Colômbia não tem, cara. Mas se...
Agora tem. Muralha de Barcelos existe. Não, aonde? Castelo também. Barcelos, Portugal. Tem uma cidade chamada Barcelos. E lá tem um castelo. Onde fica o Castelo de Barcelos.
Nossa família veio de Barcelos.
É isso.
Barcelos é uma região de Várzea, né? Uma região de meio pantanosa. Eu acho que é esse a origem etimológica da palavra. Barcelos.
É.
Mas, então tá.
Enfim,
certo.
A Kate Middleton, né? Que a gente ia dizer.
A gente tem que fazer. Eu já ia encerrar aqui. Tem que fazer a última.
Eu percebi que você já tava. A gente nem falou o negócio. Viajou sobre o nome da mulher e os castelos de Grayskull.
Então,
a Kate Middleton fez uma cirurgia em janeiro. E desde então ela não apareceu mais em público, né? Tirando por uma foto que ela tirou no carro ao lado da mãe dela, perto do Castelo de Windsor. E ela não apareceu, não tem mais nenhuma aparição pública dela, não tem nada. E no Dia das Mães, não nosso, acho que lá é comemorado o Dia das Mães nesse final de semana, no dia 10 de março, ela postou uma foto com os três filhos. E daí a galera identificou um monte de retoque por Photoshop, não sei o que e tal. Nem se sabe se é uma foto atual ou não. Enfim, só sei que daí já deu o que falar. E nós, terapeutas da conspiração, já sabemos que a galera lá daqueles lados gosta de forjar, de fingir que as pessoas não morreram, né? Até hoje há quem diga que Paul McCartney está morto. E talvez estejam preparando aí uma inteligência artificial para tomar o lugar de Kate Middleton.
Vai ser fácil. Porque eu só preciso de uma inteligência artificial que fica dando xiliquinho por conta de paparazzi.
Ela dá chiliquinho por conta de paparazzi?
Cara, o South Park fez uma sátira muito legal do casal, né? Nela e o Harry. Onde eles, tipo... Eles, em todo lugar, eles vão com umas plaquinhas, assim, e eles ficam berrando. Queremos nossa privacidade! Queremos nossa privacidade! Então... E eles ficam causando uma cena em todo lugar que eles querem a privacidade deles. Então é... Mais ou menos esse é o retrato. Você sabe que se os Simpsons prevê o futuro, o South Park explica o presente.
Olha lá. Sabe as palavras. Esse já é o seu momento de sabedoria da conspiração?
Já foi. Já guardei esse. Vai ser esse.
Enfim, mas daí é isso. Então, a gente não sabe. Ela depois postou no X. Pra quem não sabe, o X é o antigo Twitter, né? Tem gente que até hoje chama de Twitter, como a gente. E ela postou no Twitter dela falando, pedindo desculpas, que ela realmente gosta de se aventurar em retocar as fotos, e ela é uma amadora, por isso que foi fácil de identificar vários retoques. Porém, chama muita atenção, né? Inclusive, quatro grandes mídias lá da britânica, sei lá, retiraram do ar as fotos. Ficou uma situação esquisita. Não foi algo comum do tipo, postou a foto com retoque Photoshop e daí, se explicou. Não, sabe? Algumas das principais mídias tiraram do ar. Foi esquisito.
Pra mim, ó, a confissão é que ela em vez de dar um chilique, ela tentou se explicar. Não condiz com a personalidade da pessoa que a gente conhece. Entendeu? Dela tentar se explicar em vez de falar que porque vocês ficam pegando meu pé, que eu quero minha privacidade, vocês ficam olhando tudo, qualquer coisa que eu faço, e daí se eu morri, o que importa é que eu tô aqui.
É, pode ser, pode ser. Enfim.
Mas tá certo. Bom.
Bora.
Agora bora pro... Então agora vamos chegar naquele momento que a gente gosta, que é o Sabedoria da Conspiração, que a gente fala o que, que a gente aprendeu no episódio de hoje. E o que eu aprendi no episódio de hoje é o que eu acabei de falar, que se os Simpsons prevê o futuro, o South Park, ele explica o presente. Eu tive que lembrar o que eu falei 2 segundos atrás.
É, o meu é o seguinte, vamos tentar ser mais otimista aí, vou tentar focar mais nas pessoas que teoricamente estão me ajudando, como ele falou. Porque por enquanto...
Não, não é te ajudando, é ajudando qualquer pessoa. Você acha que não ia ajudar?
É. Tá, que seja, ajudando qualquer pessoa, porque eu só vejo... Nego fudendo outras pessoas, não só eu, tá ligado?
A gente tem que trabalhar melhor sua marca, entendeu? Pra pessoa ter vontade de te ajudar. Às vezes você tem uma cara de que ninguém quer... Às vezes você é o cara que tá caído na estrada, que ninguém para, porque é suspeito.
É, então... Não é, mas não sou só eu, não. Pode ajudar qualquer pessoa, só tenho a impressão que a galera... Se encontrar alguém machucado na estrada, ainda para e rouba a carteira dele, porque sabe que ele não vai correr atrás.
Vamos lançar aqui desafio terapia da conspiração. Ajude uma pessoa e mande provas aqui para o Davizão para melhorar a forma como ele vê o mundo. Que qualquer tipo de ajuda. Tipo, compra a revista pornô para um menor de idade, já conta como ajuda.
Caralho, velho, nem existe mais isso, eu acho. O menor de idade tem coisas muito mais interessantes na palma da mão dele.
Comentário datado, né?
Nossa senhora. Então, se você encontrar um menor de idade, quando você voltar pra década de 90, você faz isso pra ele.
Beleza.
Fechou.
É isso aí, com isso chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha isso com um amigo de vocês. E se vocês não gostaram, compartilha com um inimigo. Sabe aquele inimigo que tem uma opinião bem fixada sobre o filme O Poço? É para ele que você manda esse aqui. E é isso aí. Espero vocês na próxima semana, quem sabe com pauta. né? E da visão, considerações finais.
É isso aí, galera. Muito obrigado a quem nos ouviu. Espero que tenham curtido, apesar de a gente não ter uma pauta, não ter comentado muitas notícias da semana ou as notícias mais antigas que a gente tinha colocado na pauta. Espero que tenham curtido. Siga-nos no Twitter, entra no nosso grupo do Telegram, manda e-mail, faz parte, junte-se a nós, ajude um amigo, ajude um desconhecido. E é isso. Se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer. Você achou que ia ter pós-crédito?